Senhores ouvintes, muito bom dia. Connosco temos João Raposo, que para muitos é sumejamente conhecido. Para nós é um grande amigo desta casa, da sua Rádio Active, e que atualmente a viver em Portugal, está cá de visita. E aproveitamos, porque ele trouxe-nos qualquer coisinha, um livro de poemas, que é aquilo que ele sabe melhor fazer, é escrever poemas. E ele vai-nos explicar um bocadinho como é que se passou este livro e como é que lhe apareceu a veia para fazer poemas. Muito bom dia, Sr. João.
Bom dia.
Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que é um amigo desta casa, que já tem feito algumas ofertas, e bem bonitas, por sinal, de ofertas feitas em prosa. Agora está a gozar a merecida reforma em Portugal, de vez em quando dá cá um saltinho, e desta vez trouxe-nos um livro de poemas, em que não é só o Sr. João que participa, há vários poetas. Diga-me uma coisa, como é que surgiu esta ideia de publicar os seus poemas em livro? Alguns?
Sim, ora, isto começou por uma iniciativa minha, que fiz uma exposição de poesia na Junta de Freguesia de Carnaxide. Portanto, o Presidente, como a Secretária, que organizaram a exposição, gostaram muito. E então eu fui convidado a expor, e pela primeira vez, e até foi, segundo o Presidente, uma coisa fora do normal, porque normalmente faziam exposições de pintura, de fotografia, mas de poesia foi a primeira, e para ele foi muito agradável. E, portanto, como tive muitas visitas, aquilo até foi, teve que respeitar um protocolo, onde tive que fazer a minha, como se diz, falar de mim. Portanto, isto é um nome próprio, que agora não vem à ideia. Tive que falar de mim, fazer a biografia, vá lá. Tive que fazer a minha biografia. E então foi inaugurada pelo Presidente e correu muito bem. E alguém que gostou muito convidou-me diretamente a participar num livro, e que eu aceitei. São 8 poemas, o máximo, portanto isto é uma coletânea de 20 novos poetas, onde eu participo, e que foi o lançamento, vai fazer agora um ano, que foi o lançamento deste livro, e correu muito bem.
O livro chama-se Palavras Nossas, é um livro repleto de poemas, lindíssimos poemas. Já tive a ocasião de ler alguns. Vamos voltar um bocadinho atrás. O Sr. João trabalhou cá no Luxemburgo uma vida, e sempre escreveu poemas. Como é que descobriu a veia poética?
Bom, a veia poética, eu acho que, segundo a minha mãe, isto já vem do meu avô, que era um pastor, não sabia ler nem escrever, mas que dizia coisas muito, muito bonitas. Eu, aos 12 anos, comecei a trabalhar, e aí aos 17, 18, fui trabalhar de noite, no curso industrial, em Belém. E, portanto, eu era um aluno normal, talvez até medíocre, mas onde eu me sobressaía era nas minhas redações. E então a professora tinha o prazer de ler as minhas redações. E um dia disse-me que, a continuar a escrever assim, eu podia ser um bom escritor ou um bom poeta, porque a escritura era poética. Portanto, para ela, com a idade que tinha, a minha escritura já era para além do horizonte. Mas eu nunca liguei. E fui sempre fazendo algumas coisas, alguns versos que eu fui arrecadando, mas verdadeiramente comecei a escrever aos 50 anos. Quando fiz 50 anos, fiz uma festa, onde vieram pessoas de Portugal, de família, onde escrevi uma canção que foi cantada pelo César, à minha mulher. Foi uma festa muito bonita, e a partir daí comecei a escrever, e as pessoas pediam para escrever, e fiz muitos quadros às pessoas que me pediam, e a partir daí então tenho as gavetas cheias, poderei dizer.
Tenho as gavetas cheias de poemas.
É verdade.
Para escrever um poema, pega-se numa ideia e escreve seguido, ou vai escrever dois bocadinhos?
Tudo depende. Eu sou capaz de escrever, às vezes já me têm pedido, e eu, por exemplo, em meia hora sou capaz de escrever um poema. Em segundos faço um verso. Aí tudo depende. Outras coisas, baseio-me em fatos reais. Gosto muito de escrever baseado em fatos reais. Portanto, eu tenho poemas que dariam bons fados, e que já ofereci alguns poemas a fadistas, que eles adoram. E, portanto, é assim que
eu... Mas já tem algum deles gravou algum poema seu?
Sim. Tenho guardado num CD, e até um dia foi à Rádio Latina perguntar se me arranjava um artista, um cantor, para aquele poema. É um poema que fala de Fátima, do Luxemburgo. E eles disseram-me que uma canção assim, que era muito bonita a letra, só Marco Paulo ficaria bem em Marco Paulo, mas não é fácil chegar a Marco Paulo, mas está na gaveta e um dia mais tarde penso que...
vai sair.
Porque eu agora sei. Fui já convidado pelo editor, como ele conhece este livro, foi A Esfera do Caos, que escreveu, e agora neste lançamento o editor já me... como ele conhece os meus poemas, já me incentivou a escrever um livro próprio. E vou pensar
vão,
nisso.
As coisas vão aparecer. Eu sei também que, na sua passagem por cá, pelo menos por Luxemburgo, houve cafés e casas comerciais que lhe pediram para escrever quadros para, relativos a essa, ao comércio, àquele nome. Àquela...
É verdade, é verdade.
Eu sei que escreveu bastante.
É verdade. Olha, por exemplo, eu escrevi o hino de Lorochette, onde ofereci um quadro a cada café e ao burgomestre ofereci um quadro dourado para ele ter em casa dele. Claro que tiveram que lhe traduzir.
O hino é a sua maneira, não é?
O hino de Lorochette, que fala dos portugueses, fala de tudo, do português, fala do futebol, fala de tudo. É muito bonito. Quem passar em Lorochette pode ver que todos os cafés têm o hino de Lorochette. Principalmente o Café do Chateau, que tem o hino de Lorochette, e onde tem outros, como por exemplo, em homenagem ao Fado, que eu escrevi. No dia em que o Fado foi património da humanidade, e que por curiosidade nesse dia escrevi o poema, e depois quando foi a Lisboa, calhou na altura de Natal, ofereceu ao Presidente da Câmara de Lisboa, embora ele estivesse em reunião, deixei uma nota, e quando cheguei ao Luxemburgo já tinha uma carta de agradecimento com dois tiquês para o Museu do Fado.
reconheceram ao menos. Este livro que acaba de, já está de caminhão antes, chama-se Palavras Nossas, e é o da editora Esfera do Caos.
Sim.
Onde é que podemos encontrar este livro?
Agora é muito difícil, porque, segundo, talvez, através de Livraria Bertrand, mas só ao pedido, porque eles, nas livrarias normalmente está esgotado. Eu agora trouxe 5 livros, mas pedi ao senhor da livraria, ao autor, para ver se me arranjava assim, que ele tinha em armazém. Agora não sei se terá mais, mas pedindo este livro através da Bertrand, da Livraria Bertrand, com certeza, se tiverem em estoque, com certeza que conseguirão.
É um livro interessante, de 20 novos poetas. O Sr. João, digamos assim, para nós já é desculpe o termo, mas é um velho poeta, um amigo desta casa, e que está aí, meus amigos, para dar e vender poemas até aos cotovelos. Já agora está, vai ler aí um poemazinho para os ouvintes.
Eu posso ler um ou dois, mas eu tenho aqui vários. Eu escolhi, portanto, só podia dar 8 poemas, que era o máximo. E, portanto, foi difícil escolher. Mas escolhi aqui alguns que sobressaem. Por exemplo, eu li este poema no lançamento do livro. Li 2 poemas. Ou seja, recitei 2 poemas no lançamento do livro. E posso recitar esses 2 poemas aqui. Um, já estamos próximo do Natal, e foi isso mesmo que eu escrevi. Eu inspirei-me neste poema, como digo, gosto de me inspirar em fatos reais. Inspirei-me neste poema numa reportagem que vi na TVI há uns anos atrás, e que falava do sem-abrigo, onde eu fiquei sensibilizado com as histórias, como foram parar à rua. E então eu vou recitar este poema, que para mim, que está aqui na dedicatória, que é poema dedicado ao sem-abrigo, embora seja Natal. E diz assim, na introdução: Natal não são só luzes, também é uma quadra sentida, porque muitos nela vagueiam na triste escuridão da vida. Assim como o sem-abrigo, que tanto quanto nós são pessoas. Pessoas que já tiveram lar e hoje vivem na rua. Pessoas que já tiveram carinho e amor e hoje vivem na solidão. Pessoas que já pertenceram a boas famílias e hoje são considerados como filhos de ninguém. Destas tristes pessoas, este meu poema. Sou um sem-abrigo, sou mendigo. Eu sou filho de ninguém. Minha vida é um vazio por não ter pai nem mãe. Meu quarto é um vão de escadas. O passeio é banco de jardim. E as pessoas que passam são como flores para mim. Estendo a mão à caridade para que nela caia uma graça. Mas por vezes tem como esmola o virar de uma caraça. Sei que sou rei da miséria, mas vivo com esta certeza que ninguém está livre de sentar no trono da minha tristeza. quando vagueio pela cidade. Admiro a beleza que tem, mas logo fico muito triste por me sentir sem pai nem mãe. E cada vez que eu procuro ser o filho de alguém, vem sempre a mãe desgraça fazer-me filho de ninguém.
Sim, senhor, este é um dos poemas que podem encontrar neste livro, então, Palavras Nossas. O senhor João falou-me da sua professora de escola. Estudou até aqui?
O curso era de 5 anos, mas eu fiquei-me pelos 2, não passei disso. Portanto, eu tenho pouco mais, tenho 6 anos de escola, a bem dizer.
Mas escreve muito bem.
Sim, e eu gosto de escrever e portanto, às vezes, por vezes até tenho dúvidas, às vezes numa palavra escrevo, vou ver ao dicionário e realmente está certa, mas isto já...
Você escreve como por todos os momentos livres que você tem, escreve?
Depende, por exemplo, às vezes, à noite, por exemplo, eu uma vez escrevi um poema às escuras. Portanto, eu inspiro muito naquele poeta, que foi um dos grandes poetas portugueses, que já não está entre nós há mais de 30 anos. Mas que os seus poemas continuam a ouvir nas versões de fado, canção. A ele, José Carlos Ário dos Santos.
Grande poeta. Portanto, sim,
foi um grande poeta. E posso dizer que eu tive o prazer, logo a seguir ao 25 de Abril, tive o prazer de ter conhecido e cumprimentado pessoalmente.
Tem uma obra importantíssima.
É verdade.
Gravada em músicas.
E eu tenho aqui um poema neste livro, que me inspirei na sua obra poética. Foi numa tarde de verão, em que estava a saborear uma fresquinha e ao mesmo tempo a saborear a sua obra poética. E é um poema pelo qual me apaixonei e nele me inspirei. É um poema, para quem não conheceu Ário dos Santos, posso recitar só aqui um bocadinho desse poema. Ele era assim: serei tudo o que dissera, por temor à negação, demagogo, mau profeta, falso médico ladrão, prostituta proxeneta, serei tudo o que disserem, poeta, castrado não.
Sim, senhor, e essas palavras ainda hoje são ouvidas em muitas...
Portanto, para quem não conhece a Ário dos Santos, portanto, uma das canções que toda a gente conhece será Lisboa, Menina e Moça, cantada por Carlos do Carmo. Portanto, foi ele o grande...
Muitos artistas, e todos eles, ainda alguns, andam sempre à procura de alguns poemas que ainda não... estão um pouco desconhecidos, mas de José Carlos Ário dos Santos. Eu sei que também participa em saraus literários.
É verdade. E posso... Eu até tenho aqui um poema, não está no livro, mas se quiser posso recitá-lo. Foi um poema que eu escrevi em homenagem às soirées literárias Mil Folhas. Porque...
Que se realizou cá no Luxemburgo.
Sim. Aconteceu porque... Eu posso dizer que foi o mais fidel das soirées literárias. Porque nos anos... Começou em 2010... E em 2011 foi considerado o mais multicultural do Luxemburgo, as Soirées Literárias Mil Folhas. E por isso recebeu o prémio Ensemble, Vive Ensemble, ou seja, Ousemos Viver a União, que foi um prémio de um cheque, não sei, 2.500 ou 3.000 euros, doado pelo Departamento da Cultura, e que foi, foi uma sessão especial na Biblioteca Nacional do Luxemburgo. E em homenagem, eu escrevi um poema, Mil Folhas, portanto foi traduzido em francês, e que eu tenho aqui, que trouxe comigo, um poema muito bonito, e que até está na altura de falar, estamos no outono, é quando ele começa. E que vou depois deixar aqui para vocês uma cópia.
Muito obrigado.
Porque não está no livro. E então, eu fui o último a recitar, nessa... Foi uma tarde, normalmente costuma ser à noite, mas aqui foi à tarde, às 5 horas, onde teve presente o jornal, o contacto e tudo mais. Então é assim, Mil Folhas. Mil folhas despediram-se do outono, deixando uma árvore despida, e só para a próxima primavera, com novas mil folhas, será vestida. Mil folhas são paixão da tão amada natureza. Mil folhas transformadas são sinónimo de riqueza. Mil folhas de um livro, mil histórias podemos ler. Mil folhas onde mil poetas, mil poemas podem escrever. Mil folhas onde mil crianças, mil coisas podem desenhar. Mil desenhos onde podemos mil sonhos admirar. Mil folhas que voam com o vento, com mil lindas borboletas, que quando pousam num jardim, imagino-as como mil violetas. porque a primavera já chegou. Com ela trouxe o novo amanhecer, e a árvore seminua nos deslumbra com novas mil folhas a nascer.
Sim, senhora, usou de palavras para quê? Estão todas aí, o senhor João é que é o artista e é que tem felizmente para nós, tem ideias para estas coisas. O senhor João deixou-nos aqui também uma dedicatória aqui neste livro, que para a rádio, aliás já não é a primeira que faz em esta casa, e que diz assim: para a Rádio Activa ofereço este livro Palavras Nossas, que contém palavras minhas, onde nelas poderão navegar e descobrir o carinho, o sentimento e a paixão que há dentro de mim. E depois um verso: por vezes as palavras podem provocar uma tempestade, mas mesmo que elas sejam escritas na bonança da verdade.
Eu escrevi... portanto, já tenho oferecido esse livro. Posso dizer que ofereci ao ex-presidente da República, Jorge Sampaio. E eu escrevi propositadamente esta frase a ele, porque o meu primeiro verso é um bocado controverso. O meu primeiro poema. E as palavras são duras, mas são reais. Se quiserem, posso ler esse poema.
Força.
Foi um dos poemas que eu li. É um bocado duro, mas nós não podemos fugir à realidade.
Não, quando tem que ser duro é duro, tem que ser, quando é mole é mole.
E é um poema, portanto, que mesmo o coordenador achou um poema lindíssimo e meteu-o em primeiro plano no livro. E é um poema que até posso dizer que estamos a viver atualmente. Portanto, o país em que estamos, as políticas, tudo mais. E eu escrevi este poema, eu normalmente às tardes vou para os ginásios, lá em Lisboa, e sentei-me à mesa a beber um café e veio-me a ideia: o que sou, o que já fui e o que serei. E tudo começou assim, e fui buscar o meu ídolo. E fui buscar o meu ídolo, Hilário dos Santos, e nele me inspirei e escrevi este poema. Tudo o que sou, eu sou tudo o que sou. Por vezes o que não quero ser, e quando não sou o que sou, sou o reverso do meu querer. Eu sou a água que mata a sede de quem me beber. Eu sou as lágrimas que correm no rosto de quem está a sofrer. Eu sou um sem-abrigo que mendiga numa sociedade burguesa. Eu sou o rico que ignora o flagelo da pobreza. Eu sou o silêncio que se ouve no sorriso da felicidade. Eu sou o sentimento do amor. Do fado eu sou a saudade. Eu sou o homem verdadeiro. Eu sou o político mentiroso. Eu sou o operário explorado. Eu sou o corrupto glorioso. Eu sou a Constituição que tanto querem destruir. Eu sou a prostituta que aceita quem me quiser possuir. Eu sou a tempestade que passa, mas também sou a bonança. Eu sou a guerra e a paz. Eu sou o caminho da esperança. Eu sou tudo, eu serei nada. Eu sou azar e a sorte. Como sou tudo na vida, também um dia serei a morte. Enquanto viver, eu sou a luz. De Deus sou seu profeta. Eu sou as palavras que escrevo. Meu coração é de poeta.
Sim, senhor, e pode dizê-lo. E estamos muito, sendo muito felizes por ter pessoas, sobretudo na nossa comunidade, e pessoas que passaram, sobretudo que trabalharam cá e que têm essa inspiração, além para, digamos, também ajuda a esquecer um bocado os momentos menos maus que se passam na vida, sobretudo por cá. E agora tem um outro poema
sobre
a velhice.
Sim, mas antes disso, para terminar, eu quero ser muito chato, mas vou terminar com dois poemas. Um que ainda está no livro. E foi um poema muito especial, porque foi uma soirée especial, patrocinado pela comunidade europeia, e um do tema era a riqueza da pobreza. Foi integrado numa festa multicultural, e foi a Echalzette. É um dos poemas que, pelo destino, que o presidente da Junta de Freguesia meteu no cartaz, porque eu tinha umas portanto, para fazer uns contrastes, em que está, por exemplo, uma barraca, uma grande mansão, um Ferrari, uma carroça, etc, etc. Assim. E ele achou por bem meter isso como cartaz.
Pois, para simbolizar mais...
Exatamente, e teve nas paragens dos autocarros, nas montras e tal. E é um poema que também me deixa satisfeito, porque há sempre um intervalo naquelas soirées literárias, e eu fui, na primeira parte, o último a recitar. E no intervalo, alguém veio ter comigo, foi uma senhora, se lhe dava uma cópia. Perguntou-me se tinha CD a escrever, e eu disse que sim. Se me dava uma cópia, porque tinha o prazer de... queria traduzir este poema na sua língua, que é em russo.
Ah.
E eu, com certeza, que lhe dei um em português e outro em francês, e ela traduziu. É um poema muito bonito, que eu gosto muito, e que diz assim: a riqueza da pobreza. Ser-se rico é ter-se tudo. Mas há ricos em consideração, porque constroem riquezas à custa da escravidão. Casas e carros de luxo, férias paradisíacas podem ter, enquanto há milhões com fome por esse mundo a morrer. Há um fosso abismal entre a riqueza e a pobreza, sendo o egoísmo dos homens responsável por esta tristeza. Há ricos que ajudam pobres. São, sem dúvida, admiráveis, mas os que viram a cara à esmola, esses são os mais miseráveis. Muitas vezes são os mais pobres que lutam pelas causas mais nobres, mas na riqueza dos sentimentos são sempre os ricos, os mais pobres. Há uma fórmula na vida para todo mundo bem viver, mundo que só deixará de ser pobre quando para todos o sol nascer.
Sim, senhor, está 100%. Esse poema, infelizmente, parece a mim que estava atualizado há 20 anos atrás, ou há 30, e daqui a 40 ou 50
continua.
Anos, se calhar, continua sempre atualizado.
Agora, tenho aqui um último poema, porque não quer ser chato, mas é um último poema que vale a pena e que os vou deixar também, pois podem meter num quadro e meter aqui na vossa rádio. Isto foi um desafio que me fizeram, este poema. Em janeiro, quando cá estive, visitei a CCPL e havia uma senhora chamada Ruth que estava a fazer um trabalho sobre a velhice, sobre a reforma e tal. Então fez-me uma entrevista e, como ela conhecia alguns dos meus poemas, pediu-me um desafio se escrevia um poema sobre a velhice, mas que não tivesse palavras muito duras. E eu consegui meter aqui essas palavras duras, mas mais sensíveis. E é um poema muito bonito e que ela... quando vim cá, encontrei na festa da CCPL e entreguei-lhe este poema em papel de fotografia num quadro. E ela ficou deslumbrada. E o poema é assim: velhice. Ser-se velho é ser-se dono de uma longa e desejada vida, onde por vezes a alegria se torna numa tristeza não merecida. Se o melhor amigo parte, ou o mais próximo familiar, lançam-se no mar do medo, ficando sozinhos a naufragar. Lutam com as ondas da solidão, da tempestade tentam-se salvar, e com as poucas forças que restam, à margem da esperança desejam chegar. Alguns, com ajuda, salvam-se. Outros deixam-se arrastar, desejando assim o seu fim, para mais ninguém incomodar. A velhice é uma virtude por Deus abençoada, mas que pela sociedade muitas vezes é ignorada. Neste mundo conturbado ainda há amor e carinho, por isso deiamos as mãos e dignidade a quem chegar a velhinho.
Sim, senhor. Pronto. Muito obrigado, Sr. João, por estes recitais de poemas bem bonitos, aliás, muito, muito bonitos. E já agora, estamos já na reta final da nossa conversa, se desejar mandar aqui um recadinho para alguém.
É para todos os amigos aqui do Luxemburgo, porque tenho amigos por todo o lado, para os meus colegas da ArcelorMittal, onde trabalho há 19 anos, para todos, continuação, e olha, e que aguentem como eu até à reforma.
Muito obrigado, Sr. João. Olha, desejo-lhe que continue a escrever por muitos e muitos anos e que nos traga, assim, de vez em quando, umas pérolas destas, porque a gente, isto é que nos enche, a comida enche-nos o corpo e isto enche-nos a alma.
Ok, muito obrigado também pelo convite. Ok,
então, obrigado.
Então,
João, e já agora uma boa viagem de regresso a Portugal.
Ok, obrigado. Muito obrigado.